Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Política Étnico-Racial, o doutor Denis Denilton Laurindo. E o tema da nossa entrevista de hoje será o polêmico racismo institucionalizado. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Denis. Boa tarde, doutor, tudo bom?
Boa tarde, caros ouvintes. É um prazer estar com vocês nesta tarde.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é considerado racismo?
É extremamente interessante sabermos o que é o racismo, na perspectiva de que ele é um instrumento hoje que dificulta e diferencia as pessoas por conta da sua origem ou por conta da sua raça, ou seja, você discriminar uma pessoa por conta de origem, raça e cor é o que nós chamamos hoje de racismo. Né? Então, no Brasil está presente muito essa questão de discriminação, preconceito, por conta da cor do indivíduo.
E, doutor, o que a gente poderia caracterizar e definir para os nossos ouvintes como racismo institucional?
O racismo institucionalizado, ou seja, o racismo institucional, ele se caracteriza quando o Estado, quando a sociedade acaba assumindo a sua parte preconceituosa, institucionalizando como algo normal dentro da estrutura de organização social. Um exemplo disto é quando você está diante de uma instituição onde você contém um padrão, certo, de estético específico que condiz na hora de fazer uma seleção, por exemplo, de trabalho. Um exemplo disto é quando você, em detrimento da cor da pele, é deixado para o final da fila só por conta de que não obedece um padrão de consumo, e lembrando que esse consumo ele é ideológico, porque de fato toda a população ela acaba sendo uma consumidora de determinado produto, mas você esteticamente simboliza isso através de um padrão específico. Então, nós chamamos de racismo institucional quando você consegue adequar a um padrão somente europeizado, ou seja, um padrão de cor e uma estética branca, no caso aqui, e dele você faz a relação de trabalho e de serviço da sua organização social.
Doutor Denis, o senhor poderia dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes, para a gente deixar bem claro o que seria isso?
Por exemplo, é bem visual, certo? O que nós temos no Brasil é um racismo, certo? Um preconceito, uma discriminação por conta da cor da pele. Então, quanto mais vai escurecendo a pele, mais distante de espaços decisórios, mais distante de espaços necessários, nós estamos afastados. Então, um exemplo muito bem institucionalizado desse racismo é quando você entra numa agência bancária e você percebe que todo o corpo efetivo de funcionários de administrativo daquela instituição ela é embranquiçada. Numa cidade no cujo você tem, igual em Curitiba, 23% de negros, de autodeclarados negros e negras, através do último último dados do censo do IBGE.
Sim.
Você vê isso quando você anda na Rua 15 e vê que nas lojas, as frentistas, das lojas de telefonia, de perfumaria, também obedece uma estética que exclui certa diversidade étnica que existe nessa nossa cidade e por aí em diante que existe no nosso estado.
Uhum.
Esse é um exemplo mais sintomático da questão do racismo institucionalizado, ou seja, você naturalizou e você condiciona então a uma população dizendo, olha, você não tem uma estética, um perfil, né, para esse trabalho.
E, doutor, essa forma de racismo em específico, ela se torna mais difícil de combater por ela ser um pouco mais velada?
Uhum. Ele se torna extremamente difícil porque trabalha numa sutilidade em que o conceito ele também acaba sendo diluído, né? Você não fala que uma pessoa não fala para outra diretamente, sabendo das penalidades que ela pode sofrer diante da questão jurídica, então ela utiliza outros conceitos, outras características para poder impedir esse acesso. Agora, por mais que seja velado sutilmente, conceitual, na hora da empregabilidade de um profissional de cor negra,
uhum,
ainda assim é caracterizado por racismo, porque a justificativa que se usa para poder manter esse corpo do jeito que ele está, ou seja, excluindo essa pessoa, excluindo essa profissional, não justifica, não temos a presença de negros e negras dentro de determinadas instituições.
Uhum. E é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, né, doutor, que racismo é um crime.
Uhum. O racismo é bastante interessante isso. Na nossa luta enquanto movimento negro, a nossa luta enquanto presidente do Conselho, enquanto presidente da UNEGRO, é fazer com que em todo estabelecimento do estado do Paraná, na cidade de Curitiba, tenha uma placa escrita racismo é crime.
Uhum.
Porque até aí nós podemos falar que o racismo institucional acaba sendo atualizado, atuando, porque nós temos uma lei que criminaliza e é crime, por incrível que pareça, é um crime inafiançável, certo? Ou seja,
sim,
vai preso. Né?
Claro.
E, no entanto, é muito difícil você tipificar isso porque você tem instrumentos que impedem de você conseguir prender ou deter uma pessoa por conta do racismo.
Uhum. E doutor, como o senhor mencionou para os nossos ouvintes, o senhor é presidente da UNEGRO Paraná. E conta um pouquinho para a gente o que é e quando que nasceu a UNEGRO.
Uhum. A UNEGRO é uma entidade nacional, nós estamos hoje em 26 estados, certo? Ela surgiu em 1988 na Bahia e tem como fundamental ação a defesa incondicional dos direitos da pessoa, principalmente do direito da pessoa negra. Ela nasce nessa perspectiva de fazer essa defesa institucional, dessa defesa política, e de maneira que nós possamos, de uma vez por todas, coibir, acabar, certo? Oprimir a questão do preconceito racial no nosso estado e também no nosso país.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para a gente dos objetivos, especificamente da UNEGRO, aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Quais são as frentes de trabalho desse movimento?
Sim, nós atuamos na frente de ação na perspectiva de ser um canal, certo? Tanto de ponto de vista político, porque nas instituições políticas que estão lá e que são responsáveis pela nossa... pela execução e também pelo trato da organização social, nós trabalhamos na perspectiva de impulsionar ou de mostrar, tanto para o executivo ou para o legislativo, que a presença que a detenção dos direitos dessa pessoa, dessa população, é algo fundamental para que o saneamento, para que o bem-estar, para que o desenvolvimento social dessa sociedade paranaense, curitibana, possa acontecer. Então, nós atuamos politicamente também dentro dessas instituições, tanto legislativa, tanto jurídica, como do próprio executivo.
Uhum. E o senhor tomou posse também como presidente do Conselho de Política Étnico-Racial em 2015. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, doutor Denis, o que é esse conselho e qual que é o trabalho feito por ele na sociedade curitibana.
O conselho, nós chamamos de COMPER, né, que é o Conselho Municipal de Política Étnico-Racial. São um dos poucos conselhos na cidade de Curitiba. Curitiba tem cerca de 60 conselhos. Se eu não me engano, são 5 ou 6 conselhos que operam com caráter deliberativo, fiscalizador, e ele é um conselho também propositivo, em que você tem a presença da sociedade civil, a presença do executivo e a presença do legislativo. Ou seja, é um conselho que tem como finalidade fazer com que as demandas da população negra na cidade de Curitiba, que as políticas dessa população tenham validade, tenham força e possam também ter a sua defesa garantida quando assim não está sendo executado. É evidente que nós trabalhamos com uma dificuldade enorme, porque o entendimento social sobre a questão racial é extremamente desvirtuada por conta dessa institucionalização do racismo.
Uhum.
Né? Nós não estamos aqui, quando nós falamos da UM Negro, quando nós falamos do Conselho, nós não estamos falando do assistencialismo. Certo? Não estamos diminuindo a nossa função social diante daquilo da capacidade intelectual, da capacidade mental que nós temos. Nós agimos dizendo que estamos sendo tratados diferentes e precisamos sermos tratados enquanto iguais para que assim nós possamos corrigir e tratar com justiça aquilo que nós podemos chamar de uma sociedade igualitária.
Uhum. O tema do programa de rádio da Mapar de hoje é o racismo institucionalizado. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o presidente do Conselho Municipal de Política Étnico-Racial e também presidente da UNEGRO Seção Paraná, o doutor Denis Denilton Laurindo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor Denis, quais são os mecanismos que a cidade de Curitiba possui nos dias de hoje para fiscalizar as questões dos crimes raciais?
Bom, olha, o estado do Paraná está instalando aí a primeira delegacia de crimes, né, de crimes contra a questão dos direitos humanos, e dentre eles a crimes de racismo, a primeira delegacia no estado do Paraná. Então, isso é de extrema importância. No entanto, precisamos estender essa delegacia para a questão especificamente de Curitiba, porque até então a questão dos crimes, tanto de racismo e injúria racial, ela é hoje notificada através do boletim de ocorrência.
Sim.
Né? No entanto, a pessoa, quando se sentiu discriminada por conta da sua raça, por conta da sua cor, deve, na instauração do boletim de ocorrência, dizer lá para o escrivão que sofreu e que tem que constar no boletim de ocorrência, certo? A questão da injúria racial, se esta ação foi contra a pessoa. Se essa ação foi contra a raça desta pessoa, certo? Então é racismo. Se foi uma ação, certo, vexatória, de xingamento contra a pessoa, nós chamamos, tipificado pela lei, de injúria racial, que também é criminalizada. No racismo, o caso é inafiançável. Na injúria racial, você pode até dar uma prisão aí de 3 anos.
Uhum. Então é importante a gente destacar para os nossos ouvintes que as penalidades do crime de injúria racial e do crime de racismo são diferentes, né, doutor?
Uhum. São diferenciadas, mas tanto uma contra a outra tem que constar no seu boletim de ocorrência. No caso, do evidente que no crime do racismo, seria de bom grado evidente que o agressor imediatamente fosse conduzido para a delegacia. Mas a população até então não está instruída dentro desta perspectiva, por isso que existem esses mecanismos, como o Conselho Municipal, uhum. Como a própria Coordenadoria de Direitos Humanos aqui na cidade de Curitiba.
E doutor, o que é mais difícil, tanto para o Conselho quanto também para o negro, quando a gente fala na luta contra o racismo, quais são os principais desafios encontrados?
O principal desafio, né, a principal dificuldade é compreender que nós precisamos, de uma vez por todas, quando nós estamos diferenciando, é porque nós somos tratados diferenciados. Uhum. E que tratamento diferenciado a determinada comunidade tem que ser dado para corrigir um processo no qual é deficitário e que atinge o todo da população. Certo? Quando nós sofremos isso através de uma institucionalização do racismo, através mesmo de uma agressão pessoal, toda a sociedade está sofrendo no processo. Por quê? Porque nós estamos deixando de nos ver, de nos perceber enquanto cidadãos, estamos deixando de atuar enquanto agentes necessários de perceber no outro a sua própria imagem.
Uhum.
Certo? O racismo, a discriminação, ele é um mecanismo tão fantástico que permite que a pessoa acredita ou desenvolva uma crença que ela é diferente do outro por conta da sua textura, certo? De cor de pele.
Sim.
Então, a dificuldade de entendimento de que, certo? São três matrizes que movimentam, que formatam, que organizam a sociedade brasileira, tanto curitibana quanto paranaense, certo? A matriz europeia, europeizada, matriz indígena e a matriz africana, e que nosso sangue corre essas três matrizes. No entanto, na organização social, nós olhamos para uma matriz que nem sequer tem a capacidade de nos reconhecer. Porque nós cidadãos, quando brasileiros, quando vamos à Europa, não somos reconhecidos enquanto cidadãos. Pelo contrário, somos tidos como uma subespécie. E nós acabamos fazendo dessa discriminação, reproduzindo ela na nossa organização individual e social.
Uhum.
O que é grave.
E, doutor Denis, no Brasil, talvez seja mais difícil enfrentar esse problema do racismo, né? Porque aqui nós temos ainda essa questão do mito da democracia racial. E fica mais... o senhor diria para os nossos ouvintes que a gente tem uma resistência aqui em encarar o racismo como um problema social?
Uhum. Nós não teríamos resistência se nós assumíssemos a nossa parcela de culpa, inclusive na condição social que nós vivemos. Porque por nós não nos reconhecemos enquanto família, enquanto algo necessário um ao outro, é que nós sofremos todos os déficits sociais nessa sociedade.
Uhum.
Ou seja, não é interesse seu, não é interesse meu, não é interesse de ninguém. Então, como eu sou descendente de português, você é descendente de alemão, então nós não temos nada a ver um com o outro. E vivemos constantemente numa sociedade em que não é problema meu. Certo?
Falta então... empatia também, né?
Uhum.
Doutor, queria pedir para o senhor falar ainda um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional, tanto como presidente do conselho, como presidente da Unegro e na luta desse movimento de combate ao racismo.
Uhum. Olha, eu sou professor de filosofia, né?
Uhum.
Eu gostaria imensamente de ser reconhecido quanto tal, de estar atuando na área filosófica, né, na área do magistério e na defesa dos direitos humanos. No entanto, certo, todos os dias, todas as horas, fazer a defesa, certo, por conta do racismo sofrido por metade da população brasileira, é algo que, para mim, é algo que eu não consigo compreender que se faça num país tão miscigenado quanto o nosso.
Uhum.
Então, não é uma luta fácil, porque você já chega num ambiente sendo destratado por conta da sua atuação. No entanto, é fácil, necessário e fundamental que nós possamos dedicar tempo da nossa vida na perspectiva de que um dia esse preceito da brasilidade seja uma realidade para nós e nós começamos a cuidar um do outro na perspectiva que eu havia logo mencionado. Certo? Qual a perspectiva? De se criar uma família no qual o objetivo é destruir, ou seja, não permitir que a diferença de uma para outra, de um para o outro, seja a questão da cor da pele.
Uhum. E, doutor, recentemente a gente teve uma situação em que um apresentador, ele ofendeu uma cantora brasileira e chamou ela de macaca em rede nacional. Logo em seguida, ela prestou queixa na delegacia. Tomando essa situação como pano de fundo, na opinião do senhor, as pessoas em geral e principalmente a comunidade negra, elas têm tido mais consciência com relação aos crimes de racismo que antes a gente, infelizmente, considerava até mesmo como brincadeiras?
Olha, é que os canais, hoje, eles foram mais democratizados. Não que nós tenhamos mais consciência hoje. A questão é que nós temos canais que conseguem divulgar mais a questão dos crimes acontecidos na perspectiva do racismo, né? E evidente que com esses canais abertos, igualmente um programa como esse de extrema importância, faz com que leva a pessoa a uma reflexão se aquele posicionamento dela, se aquele conceito que ela utilizou não está sendo um crime, não está sendo uma injúria racial a respeito desse que ele chama de colega, aquele que ele chama de ou mesmo tendo uma representação social, no caso da atriz, ultimamente agora no caso da cantora Ludmilla, né? Também uhum. Aconteceu isso. Ou seja, crime tem que ser julgado, mas nós, com a luta grande do Movimento Negro Nacional, uma luta imensa do Ministério Público também, nós estamos conseguindo coibir, se não mesmo criminalizar tais práticas. Isso eu acho extremamente importante uhum. salientar. Que existem mecanismos sendo criados, existe uma disposição, embora ainda tímida, mas muito eminente na perspectiva incisiva de combate à questão do crime racial.
Uhum. E doutor, ainda tomando toda essa situação como um pano de fundo, por que o senhor, na opinião do senhor, por que esse tipo de situação ainda acontece? A gente sabendo que o racismo é um crime, que é um crime inafiançável, as pessoas, elas têm certeza ainda da impunidade quando essa situação ocorre?
Olha, nós temos várias outras questões imbricadas, ou seja, envolvidas nesse processo. Uma é a questão social. Quando se trata de economia, quando se trata da questão da disputa de mercados, como nós vivemos num país capitalista, então se existe uma economia da questão racial também. Né? Uhum. A pessoa ela passa a crer que está perdendo o mercado, que ela está sendo, ela está sendo prejudicada se você inserir, se você garantir determinados direitos, certo? E isso é feito mediante uma manutenção ideológica, certo? Ou seja, uma cultura que acaba dizendo que, olha, não existe discriminação, não sei por que negros estão querendo isso agora. Antigamente ninguém ficava nada, podia fazer uma piada. Ah, não sei por que esse negócio de cotas, eu sou contra cotas e tal. Né? No entanto, a pessoa não consegue perceber que a manutenção, que a questão de igualdade, ela permite com que você tenha uma sociedade dinâmica, uma sociedade mais enriquecida e uma sociedade, evidentemente, muito mais fraterna, né?
Uhum. Doutor Denis, acho interessante também destacar para os nossos ouvintes e aconselhar eles sobre quais providências eles têm que tomar caso eles sofram em alguma situação racismo. O que a pessoa precisa fazer de imediato?
Uhum. De imediato é 190, tem que ligar para a polícia.
Uhum.
Né? De imediato ligar para a polícia, de imediato fazer um boletim de ocorrência, de imediato exigir que no boletim de ocorrência, se foi sobre a sua pessoa, que esteja lá no boletim escrito injúria racial, certo?
Uhum.
E não termos circunstanciado, que costuma se fazer dentro da própria delegacia. Não, é injúria racial. O cara me chamou, o cara me xingou, certo? E pejorativamente. É injúria racial, eu quero que conste no boletim de ocorrência. E também aquele colega, certo? Aquela amigo que viu um colega, que viu uma família sofrer um processo de racismo, que sofrer a questão do preconceito racial, de sofrer a discriminação racial, de tomar, certo? Como dever, certo? Ajudar essa família no processo de que o agressor não passe impune.
Uhum.
Certo? A omissão à questão racial, ela acaba sendo um problema gravíssimo, porque você acredita que não é um problema seu, quando é um problema gravíssimo de todos nós.
Sim.
Certo? Nós temos que assumir a nossa faceta racista para podermos deixarmos de sermos racistas.
Uhum.
Para podermos entendermos que aquela omissão, aquele momento que eu vi no meu trabalho, que eu ouvi na minha escola, que eu vi na minha família, certo? Uma agressão e eu não intervir. Então tem também um caráter extremamente pedagógico, certo? Tanto do ponto de vista de ajudar na criminalização, como do ponto de vista de coibir e dizer, olha, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter dito, você não deveria ter agido desta forma, certo? Porque isso é discriminação e nós não podemos admitir, na perspectiva que nós somos uma família cristã, na perspectiva que nós somos uma família religiosa, porque daí eu faço a economia da religião e clamo, mais uma vez, para os ouvintes que são religiosos, que são bastante tementes a Deus, de que isto é algo que gera contra a sua própria
Sim.
religiosidade.
Doutor Denis, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que a gente ainda precisaria melhorar em um país como o Brasil em relação ao racismo e que mandassem uma mensagem àquelas pessoas que já sofreram ou infelizmente sofrem ainda com a questão do racismo nos dias de hoje.
Sim, o racismo ataca diretamente os direitos da pessoa humana. Certo? O racismo, ele diminui a pessoa na perspectiva de que ela também adoece mentalmente. Certo? Então, aquela família, aos irmãos que sofreram, sofrem racismo, e na perspectiva que agora também se sentem adoecidos, diminuídos diante desta criminalização, dessa criminalidade mesmo, que possam, de uma vez por todas, romper com essa condição de menor e criminalizar, ou seja, denunciar, certo?
Uhum.
Liga para o 190, liga para 156, que é o telefone que tem da Guarda Municipal, da Prefeitura, certo? Nos procure, certo? Se você colocar lá no Google, lá, ou compra o Conselho Municipal, vai encontrar os caminhos para nos encontrar. Procure nós da Unegro, que estamos organizados em todos os estados desta União, para que a gente possa juntos vencer e superar também
Sim.
a questão psicológica que é afetada por conta do racismo.
Com certeza.
Certo? E para aqueles que estão e acompanham e viram que alguém ou outra pessoa sofreu, compreenda que isso afeta você diretamente na perspectiva que você deixa com que o outro sofra, certo? Uma certa discriminação por conta da sua cor da pele.
Doutor Denis, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes essa reflexão tão importante para a nossa vida em sociedade. E até uma próxima vez.
Ok, muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Até a próxima vez.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.